A jornalista de economia da Rede Bandeirantes, Juliana Rosa, lançou o seu livro De Galinha a Gavião, Como Impulsionar o Voo da Economia Brasileira, na Feira do Livro de Porto Alegre. Em entrevista exclusiva para a Rádio Agerte, ela falou dos objetivos da publicação de traduzir o economês para a população.
A ideia é simplificar o economês para o público comum. O que eu acredito? Que é através do conhecimento, com fontes seguras. Eu entrevistei os maiores especialistas nas áreas de educação, de contas públicas, tributária, grandes referências. Eu acredito que é através do bom conhecimento que a gente faz escolhas melhores para a nossa vida e para o nosso país.
Esses grandes economistas que tu conseguiste, é o teu prestígio, a tua carreira de 30 anos no jornalismo econômico.
Esse livro tem um objetivo não só de traduzir o economês, mas principalmente de valorizar as fontes, valorizar os professores, valorizar o conhecimento. A gente fala tanto que a gente precisa valorizar a educação no Brasil, e eu fui ouvir quem são os grandes estudiosos dos assuntos. Então, ouvi o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, foi um dos criadores do Plano Real, foi um divisor de águas na economia brasileira. Ouvi o atual diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, para entender, afinal, por que os juros no Brasil são sempre um dos mais altos do mundo. Fui ouvir Ricardo Paes de Barros, que criou o Bolsa Família, um dos criadores, para entender por que a gente tem uma desigualdade, uma pobreza ainda tão alta. Tá toda a questão da desigualdade em educação também. Então, ouvi as grandes referências nas suas áreas de estudos. Eu só venho desse lugar da educação. Minha mãe era professora de escola pública, e eu tenho certeza que meu pai, como radialista também, pernambucano, nordestino, olhar com uma valorização para a educação e para a redução das desigualdades, dos preconceitos, eles são fundamentais para a gente poder sair do voo de galinha, que é o nome do livro, e ir para o voo de gavião, né, que é o que a gente precisa e a gente merece, né?
O grande desafio nosso é melhorar a educação.
Com certeza, esse é o principal gargalo. A gente hoje, quando vai olhar os dados de educação, a gente vê que quase metade das crianças hoje chegam aos 7 anos na rede pública do país sem saber ler e escrever. A gente tem 1/3 dos adultos no Brasil que sabem ler e escrever, mas que não conseguem interpretar textos simples, que são os chamados analfabetos funcionais. E agora temos um agravante, estamos envelhecendo. Então a gente tem cada vez um desafio maior de produtividade, que é ter uma qualidade de educação, ter pessoas mais bem preparadas para a gente produzir mais, melhor, e elevar a nossa renda, né? Nossa renda é muito baixa. A gente tem uma renda média hoje no Brasil de R$ 1.800, juntando todas as rendas. A gente tem metade da população que recebe até R$ 1.000. Então a gente precisa se indignar com uma sociedade que não consegue ter um voo sustentado de crescimento para a gente ampliar o nosso nível de renda e ter uma qualidade de vida melhor, né?
Juliana, com relação ao envelhecimento, o Rio Grande do Sul é um dos estados que está envelhecendo cada vez mais. Aqui, junto com a Copacabana, lá do teu Rio de Janeiro, tem uma das médias mais altas das pessoas. O que se pode fazer para incluir também esses idosos no mercado de trabalho?
Cada vez mais, essa é uma discussão fundamental, né? Porque a gente está ficando velho antes de ficar rico. Quem diz isso é o professor José Pastore, que é um dos maiores especialistas em trabalho, né? A gente vai precisar, sim, encarar essa questão cada vez mais, porque a gente precisa de mão de obra qualificada. E cada vez mais vamos precisar deixar o etarismo de lado e incluir essas pessoas no mercado de trabalho. É uma questão de necessidade e uma questão de discussão de qualidade também, né?
Falando em professor José Pastore, que eu gosto muito de ver as entrevistas dele que tu fazes, uma preocupação minha, eu já tenho 61 anos, mas eu noto, assim, muitas pessoas virando MEI. Essas pessoas vão contribuir com um valor muito pequeno para a Previdência, vão se aposentar com salário, além de deixar um buraco para a Previdência.
Essa é uma discussão fundamental. O que o professor José Pastore defende é que a gente possa rediscutir o modelo previdenciário, porque hoje, cada vez mais, a gente está vivendo as pessoas irem trabalhar por conta própria, a maior parte na informalidade, porque é caro hoje contribuir para a Previdência. A gente vai precisar discutir novamente um modelo que seja capaz de não quebrar o público e uma capacidade de a gente contribuir por fora, que é aquele modelo de capitalização também, onde a gente tem a aposentadoria garantida por quem trabalha e por nós mesmos também, a gente fazendo a contribuição para a nossa própria aposentadoria. Então, os especialistas vêm defendendo um modelo misto, que hoje a nossa aposentadoria é paga por quem trabalha. Se cada vez vai ter menos gente trabalhando, porque a gente está envelhecendo, a gente vai precisar nós mesmos pouparmos para a nossa própria aposentadoria. Então, essa é uma discussão emergencial.
E a taxa Selic quando cai?
Olha, já deveria estar caindo, né? Sabe o que eu vou te falar? Que eu acho que o que eu tenho ouvido muito e sentido nos bastidores ali no Banco Central é que a grande dúvida hoje para saber se a inflação realmente vai cair não é o trabalho do Banco Central, é o trabalho do próprio governo. Porque você viu, mudou o presidente do Banco Central e o juro continuou alto. Ou seja, ficou evidente que a questão não é o presidente do Banco Central, a questão é o governo, que gasta demais. Ano que vem é ano eleitoral, o governo já anunciou uma série de estímulos ao crescimento que vem dificultando a redução da inflação. Então, é o governo dificultando o próprio trabalho de queda de juros.
Ouvimos a jornalista Juliana Rosa. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.